Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Foxcast, o podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Antes de iniciar, nós gostaríamos de desejar um feliz 2021 para todos os nossos ouvintes, que seja um ano ótimo para todo mundo. Bom, dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas, onde a gente parou no ano passado, hoje nós estamos trazendo o nosso primeiro convidado de mercado, o Jonatas Cruz, que ele é CFO da Mercafácil. Mas Jonatas, se apresenta aí para o nosso público, conta por que você está aqui hoje, o que você faz e um pouquinho do que a gente vai falar hoje.
Olá a todos, obrigado pelo convite Ícaro, obrigado pelo convite João, prazer estar aqui com vocês, sou um fã do programa, ouço sempre todos os episódios. Antes de tudo, meu nome é Jonatas Cruz, sou pai da Helena, marido da Luciane, então família sempre em primeiro lugar. Eu estou CFO da Mercafácil, uma retail tech aqui de Curitiba, uma startup que está aí no mercado atuando muito forte com varejistas, e antes disso passei pela controladoria da Bematec, passei pela auditoria numa Big Four, a PwC, e também trabalhei na controladoria do Grupo Votorantim. É um prazer estar aqui com vocês hoje para bater um papo a respeito do mercado de trabalho em finanças e poder contribuir com um pouco da minha carreira aí.
Perfeito, Jonatas. Muito bem-vindo ao Foxcast, um prazer contar contigo aqui nesse episódio. Primeira entrevista dessa segunda temporada do Foxcast. E a gente conversou muito, eu e o Ícaro, sobre quem a gente iria trazer para essa nova temporada do Foxcast. A gente queria, de fato, trazer gente boa de mercado que fosse agregar na carreira das pessoas, né? De quem estivesse ouvindo ia conseguir trazer insights, tirar ideias para se desenvolver na carreira, no seu trabalho. E o teu nome apareceu, um dos primeiros nomes a surgir, então é muito bom para a gente contar com você aqui. E bom, você comentou um pouquinho da tua trajetória, né? Falou que passou por PwC. E eu e o Ícaro já recrutamos muitas posições financeiras e quando a gente vai alinhar um job, é muito comum a gente escutar que as pessoas querem alguém que tenha experiência em Big Four. PwC, Deloitte, Ernst Young, agora EY, né? Então, assim, a gente queria entender um pouco de ti, hoje na tua experiência e o que você viveu. O que você acha que tem de tão diferencial em quem passa por Big Four? Por que as empresas tanto buscam profissionais que tenham passagem por Big Four? O que existe na água desse bebedouro?
Tá, eu vou colocar a minha visão, tá? Que fique aqui registrado que não é regra, é muito a minha visão de mercado. Eu acho que, primeiro de tudo, o recrutamento em Big Four ele é 100% por perfil. Então, não é feita nenhuma questão técnica de contabilidade, de finanças, absolutamente nada. Então, por isso que entram pessoas de diversas formações. Economia, administração, contabilidade, direito, engenharia, enfim. O recrutamento é por perfil de pessoas novas que estão finalizando a graduação ou que se formaram há pouco tempo, então não tem essa avaliação técnica. E depois de ser feito o recrutamento, eles investem muito em treinamento, então uma formação constante. Eu lembro na minha turma, por exemplo, que eu fiquei um mês em treinamento técnico, então imagine você contratar, na minha época no Brasil todo foram cerca de 500 trainees contratados, eu não sei como é que estão os números hoje, mas na minha época foram aproximadamente 500 trainees que você coloca dentro de uma sala e deixa em treinamento por um mês praticamente para você fazer o treinamento inicial, depois você começava a atender clientes e voltava para aproximadamente 2 semanas de treinamento. Então é uma dinâmica bem diferente, tá? E esse investimento em treinamento ele é constante ao longo da carreira. Então, por diversas vezes eu viajei e fui para outra cidade para fazer treinamento. Depois de uma certa experiência, você começa a ministrar treinamentos também, independente do custo. Pagavam hotel, pagavam passagem aérea, alimentação, para os funcionários se desenvolverem. Tinha um guia de treinamento também, de formação em todas as etapas da carreira. Eles pagavam a faculdade de ciências contábeis, né? Porque para você ser auditor, você precisa assinar um balanço, assinar um parecer, você precisa ser formado em ciências contábeis, então eles pagavam a faculdade para aqueles que não eram formados em ciências contábeis e também pagava aula de inglês para aqueles que não tinham inglês fluente, investia muito em formação e treinamento, independentemente da área de formação da pessoa. Essa formação constante ajuda muito a desenvolver um perfil que está sempre estudando. Uma outra coisa que eu destacaria é que os projetos são muito, muito diferentes. Então você entra numa empresa para auditar um projeto numa semana, na outra semana você está numa empresa que é uma montadora, em uma outra semana você está numa empresa que é uma prestadora de serviços financeiros, numa outra semana você está numa empresa que é do varejo. Então são projetos muito distintos, tá? E assuntos muito complexos para você resolver em pouco tempo. Então, às vezes, você tem uma semana lá para resolver um assunto, uma transação específica do cliente que você precisa estudar bastante, porque você vai ser a pessoa que vai dizer para o cliente se aquela transação, do jeito que ele fez, está correta, e se não estiver correta, você vai ter que responder qual que é a forma correta de ser feita. Claro que dependendo da complexidade, é desenvolvido internamente isso, né? Não é você que responde lá sempre, porém, você tem essa necessidade muito, muito grande de estar sempre estudando. E eu adicionaria também a parte de relacionamento, tanto interno com a equipe, quanto externo com o cliente. Então a gente atuava em projetos, às vezes em situações delicadas. Então você estava num projeto que a empresa está sendo comprada, ou a empresa está sendo vendida, muitos projetos confidenciais, que às vezes você está fazendo um projeto ali sabendo que a empresa vai ser comprada e você não pode falar absolutamente nada e tem que gerenciar isso da forma que não demonstre que você está fazendo um processo de due diligence de uma empresa que vai ser adquirida. Muitas das vezes o resultado do seu trabalho vai influenciar se aquela empresa deu lucro ou prejuízo, e isso pode colocar por água abaixo a remuneração variável de diversas pessoas ou até mesmo da empresa inteira devido a um resultado que foi registrado errado e você acaba capturando aquilo. E por N situações, eventualmente você está pedindo para uma pessoa uma informação de como que ela fez, você identifica que ela cometeu um erro muito grande, e isso pode comprometer inclusive a posição dela, e eventualmente esse erro pode gerar a demissão dessa pessoa. Fora a situação de você trabalhar com prazos bem apertados, né? E você ter que gerenciar tudo isso, o relacionamento com o cliente, o relacionamento interno, a pressão da correria para entregar o projeto dentro do prazo e conseguir manter a equipe engajada, fazer com que a equipe entregue todo o projeto. Então, assim, em resumo, eu acho que a Big Four ajuda no desenvolvimento comportamental e também na parte técnica, evolução técnica. Você se torna aquele profissional que tem muito de como você se comporta nessas situações, aguenta muita pressão e também se torna uma pessoa naturalmente estudiosa. Sem falar que de quebra você sai com o Excel avançado, né? Porque você precisa muito usar o Excel e, querendo ou não, isso faz muita diferença na carreira em algumas situações, principalmente nas posições mais júnior, júnior e pleno ali. E na minha situação, por exemplo, quando eu entrei na minha turma especificamente de auditoria, nós éramos em 12 pessoas no escritório de Curitiba, e eu lembro exatamente desse número, que depois de 6 meses, aproximadamente 6 pessoas desistiram do projeto, falou: olha, não é muito meu perfil, não vai dar muito certo. E hoje, depois, sei lá, faz mais de 10 anos que eu entrei na auditoria, não sei como está hoje, né, mas eu tenho da minha turma somente uma pessoa que ainda continua trabalhando na empresa, porque é uma dinâmica bem diferente. Nem todo mundo se adapta, tá? Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo, mas eu acho que é isso. É um processo que ajuda muito no desenvolvimento técnico e muito no desenvolvimento de relacionamento. E essas duas habilidades combinadas, eu acredito que o mercado valorize bastante.
Caramba, e uma coisa que eu vejo muito também, Jonatas e Ícaro, acho que vocês devem ter, o Ícaro principalmente deve ter já percebido em algumas entrevistas, eu vejo que um ponto também que pesa bastante é que o volume de trabalho é muito intenso, né, Jonatas? Não sei se tu concorda comigo, mas quando tu vê uma pessoa que passou por Big Four, tu sabe que ela vai estar lá nos momentos bons e ruins. É uma pessoa que ela tem estômago, ela aguenta as porradas, né? Ela tem punch. Então acho que vai na linha do que comentou, que é a parte comportamental, né? Isso pesa realmente bastante para a empresa, vem uma pessoa que vai conseguir fazer o negócio acontecer de fato.
Você não tem espaço para muita ociosidade, né? Então, o serviço de consultoria, auditoria, ele é cobrado por honorário, assim como o serviço de advocacia, por exemplo, quando você vai contratar um advogado. Então, quando um projeto é fechado, olha, você tem 120 horas para fazer esse trabalho de consultoria para esse cliente, é um tema extremamente complexo. Então, cada hora sua, não é que você tem 160 horas, você pode ter 40, o seu assistente pode ter mais 40, o gerente vai ter, sei lá, umas 10 horas para revisar o trabalho, o sócio vai ter lá 2, 3 horas para revisar o trabalho. Então, se você extrapola essa quantidade de horas para executar o projeto está sendo vendido por hora. E você que está executando, que é o custo desse projeto, também é por hora. Se você extrapola esse honorário que foi estabelecido e acaba utilizando mais horas do projeto, o projeto acaba ficando com a margem comprometida. Então, e isso gera uma situação em que você não tem muito espaço para ficar, olha, vou ficar aqui no WhatsApp, vou ficar de blá 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 com o cliente, eu entrei segunda-feira nesse projeto, eu tenho que terminar até sexta-feira, eu tenho que fazer a melhor gestão possível do meu horário para eu conseguir terminar o projeto dentro do tempo. Porque se eu não conseguir terminar dentro do tempo, vou ter que explicar lá para o meu gerente por que eu vou precisar de mais uma semana do trabalho. Ele vai falar assim, meu, não dá, porque se você colocar mais uma semana, o projeto vai ficar com a margem comprometida. Então, isso que você falou tem total sentido, sabe? Porque você aprende a trabalhar numa situação mais que você tem que entregar por hora, tem que entregar num período bem certinho, senão você acaba prejudicando o projeto. E aí não tem muito espaço para ficar no WhatsApp, para ficar, como eu já vi muito em algumas empresas, que eu trabalho bastante no fechamento e depois que acaba o fechamento a pessoa fica mais ociosa, você vê que você pede uma demanda, ela fala que demora uma semana, mas é só tirar um relatório do sistema. Na auditoria não tem muito isso, cara. Você tá num projeto, você vai ter trabalho para ocupar todas as horas, sim.
Ô, João, eu acho que essa resposta do Jonatas, ela simplesmente responde todas as perguntas que nós recebemos, seja no LinkedIn ou no próprio WhatsApp mesmo. Por que que em algumas posições tem ali diferenciais, ex-Big Four? Porque basicamente já sabe que a demanda vai ser absurda e já sabe o que vai encontrar, né? Não vai ser uma novidade e realmente tem que vir alguém com aquela casca que só o mercado, só a consultoria vai trazer. Mas, Jonatas, um assunto que a gente já conversou rapidamente no WhatsApp, eu acho que é bem bacana trazer isso para a nossa realidade, que apesar do número ser um número e de um balanço continuar sendo um balanço, a gente encontra diferentes tipos de CFO, diferente tipo de diretor financeiro para diferente tipo de empresa, né? E hoje a aceleração e a transformação digital, ela também chegou no mundo financeiro. E eu acredito que ela mudou um pouquinho da alçada dos novos diretores financeiros, dos novos CFOs. Eu sei que você tem uma visão bem bacana sobre isso para compartilhar. Então conta um pouquinho para a gente que tipo de mudança que você tem encontrado em posições de CFO e como um candidato ele pode se destacar daqui para frente.
Tá, bacana. Eu acho que a transformação digital, tá, Ícaro, ela... na minha visão, ela impacta muito em três grandes vertentes, tá? Que seria necessidade de menos pessoas, mais velocidade e muito mais detalhe, tá? E aí, falando do primeiro aspecto, redução de equipes. Então, você tem que enxugar cada vez mais as demandas que são operacionais. Então, não faz sentido você ter uma super equipe para ficar fazendo conciliação. Poxa, como é que eu invisto num processo, num procedimento para que eu não encontre divergências no meu balanço, para que eu tenha uma equipe de 5 pessoas fazendo conciliação o mês inteiro? E é até ruim você ter uma equipe que você vai contratar um candidato e vai falar para ele, olha, você vai passar o seu dia inteiro fazendo conciliação. É até ruim. Ele tá, que oportunidade de desenvolvimento que eu tenho. Não, você não tem, você vai ficar fazendo conciliação contábil. Putz, não cabe mais isso, tá? Então a gente vê grandes empresas, por exemplo, criando centros de serviços compartilhados. Na região de Santa Catarina tem uma grande empresa que reduziu consideravelmente toda a estrutura de back-office com a criação de um CSC terceirizado. Uma grande empresa tem esse CSC e está prestando esse serviço, e isso vem acontecendo cada vez mais e mais vezes com diversas automações, com robôs que estão conseguindo fazer esse processo de automatização dos processos, tá? E a própria pressão econômica. Então, em economia, a gente estuda muito isso, que no longo prazo, independente da empresa que você criar, você pode dominar o seu mercado e você ter grandes margens. Alguém vai olhar e vai falar assim, eu não preciso de uma margem tão grande, eu trabalho com a margem menor. E aí o outro concorrente vai falar, não, eu não preciso dessa margem, eu consigo fazer uma margem ainda menor. E aí, em economia, a gente diz que, com o tempo, você tem essa pressão de você ter um ganho marginal cada vez menor. Então, Então, quanto mais você conseguir ter eficiência na sua operação, maior vai ser o seu ganho marginal ao longo do tempo. Então, naturalmente, a gente não tem mais espaço para ter uma empresa com 70 pessoas, por exemplo, no departamento de contabilidade. Putz, será mesmo que precisa de 70 pessoas no departamento de contabilidade? Às vezes você tem empresas, startups grandes com alto faturamento que tem 70 funcionários. Você ter 70 pessoas dentro da estrutura de contabilidade, dependendo do tamanho da empresa, não faz muito sentido, porque querendo ou não, isso consome um pouco da eficiência da empresa, tá? Então acho que isso é o primeiro aspecto a respeito de redução de equipes. E aí mais velocidade, né? O segundo aspecto que eu coloquei. Com menos atrito que você tem na operação, com desenvolvimento tecnológico, você tem muito mais informação disponível e com isso você tem uma demanda cada vez mais rápida. Então, como as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, o tempo de resposta da equipe de finance, da equipe financeira, precisa ser cada vez mais rápida. Então, uma das coisas que eu coloco é que não tem mais espaço para você ter um fechamento de 10, 15 dias. Então, fechou o mês, o conselho, o CEO, seja lá quem for, pede uma DRE, fala assim, não, peraí, não fechei ainda. Putz, você não fechar em 24 horas, ok, em 48 horas, beleza, vamos ver o que acontece. Não, mas eu preciso de 15 dias para fechar o meu balanço, para fechar uma DRE. Putz, o tempo de resposta da administração, se precisar de 15, 20 dias para olhar uma DRE, já aconteceu muita coisa, já, o mercado já mudou, então, assim, você precisa de muito, muito, muito mais velocidade, tá? E eu acho que a gente, sinceramente, já não tem tanto espaço, principalmente nessas empresas novas que estão surgindo, para ter essa cultura do fechamento. É uma coisa que eu sou muito contra e que você, em algumas situações, ok, você precisa fechar um mês para você ter a taxa do dólar, para você calcular quanto que foi a variação cambial da empresa. Mas, poxa, será que você não consegue ter uma ferramenta de automatização que todo dia vai lá, busca no Banco Central qual que é a taxa do dia e você calcula diariamente a sua variação cambial? E se eu tirar uma DRE do dia, eu quero uma DRE no dia 7 do mês. Putz, eu tenho uma DRE no dia 7 do mês com o cálculo da variação cambial daquele dia. Você não precisa esperar o fechamento para ter isso. Então, essa velocidade é muito importante. E eu acho que daqui para frente as empresas têm que ter uma DRE diária. Cara, eu quero enxergar a margem de produto hoje. Ah, não, preciso fechar o custeio da fábrica. Ok, é um processo um pouco mais complexo você fazer o custeio, mas o que eu preciso investir em tecnologia para eu ter um processo de custeio intermediário ou com valores aproximados? Poxa, você consegue desenvolver tecnologias que você não precisa fechar um mês para você fazer o seu processo de custeio, entendeu? Então, essa velocidade as empresas precisam ter. Startups já nascem muito rápidas, né? Então, na parte de tecnologia, startup já nasce para ontem, 200, 300% de crescimento de faturamento em 12 meses, faz com que você já nasça com essa velocidade. Mas as grandes empresas multinacionais precisam investir cada vez mais nesse aspecto, tá? E aí o último que eu coloquei, que eu acho que é o mais importante, que é mais e mais detalhes, tá? Então, aquilo que eu comentei, para você ter um ganho marginal cada vez melhor, você precisa tomar decisões de forma adequada. E para você tomar decisão de forma adequada, você precisa do máximo possível de dados e indicadores para você tomar aquela decisão. Tem até um conceito que o Jeff Bezos usa, que ele toma decisão com base em pelo menos 70% dos dados que ele queria ter. Não vai ter 100% dos dados, mas pelo menos 70% tem que ter ali para ele conseguir tomar uma decisão assertiva, tá? E isso, esse nível de detalhe baseado em dados, não é só no financeiro, é para a empresa inteira. Tem muito um termo em inglês que é utilizado, que é orientação a dados ou data-driven, né? Que é você ter uma cultura sempre orientada a dados. Então, por exemplo, é muito comum a empresa falar, olha, eu tenho uma DRE aqui, análise por país. Eu tenho uma DRE que eu montei por segmento. Ou tenho uma DRE que eu montei aqui por produto. Ok, isso é bacana, mas a gente já consegue dar passos muito mais além, né? Então você tem uma série de ferramentas hoje que você nem precisa ser um programador. São ferramentas de no-code ou de low-code, né? Que eles chamam, que você não tem nenhum código, é só arrastar e clicar. Ou ferramenta que você tem muito pouco código que você precisa colocar. Então tem Power BI, Azure, Tableau, QuickView. Ou até mesmo, se quiser avançar um pouco mais, talvez um Python ali, tá? Então, quando você tem essa massa de dados e tem essa orientação a dados, o que que acontece? Você pode ter, por exemplo, colocando um exemplo prático, monitorando um cliente em todo o processo dele, que a gente chama de order to cash, né? Desde que ele entrou no, na empresa até ele pagar o faturamento, por exemplo, a nota fiscal que você emitiu, você pode ter lá quem que foi o vendedor do projeto, qual o ramo de negócio desse cliente, qual que é o nível de satisfação desse cliente em cada etapa do processo, olha, qual que é o nível de satisfação dele recebendo o produto ou serviço, qual que é o nível de satisfação dele na parte de pós-venda, como que ele está sendo atendido, qual que é o nível de satisfação dele, qual que é o tempo de resposta que seu time está dando em cada etapa do processo, como que ele está usando o seu produto ou serviço. Você consegue falar com ele, obter dados de como ele está usando o seu produto ou seu serviço? Então, com base nisso, você consegue criar modelo preditivo, por exemplo, para avaliar a probabilidade do seu cliente se tornar inadimplente. Aí você fala assim, Jonatas, mas não tem nada a ver, você está conectando lá a parte de produto com a parte financeira. Total, porque se você tem uma base lá de contas a receber, que você vê que tem um cliente que está inadimplente, e aí você começa a aprofundar a sua análise de dados para ver o que tem de comum em clientes que são inadimplentes na sua empresa. E você descobre, por exemplo, que eventualmente está sendo inadimplente clientes que são de um vendedor específico. E aí você pode avaliar que o problema não é o seu departamento de cobrança, lá no processo, o seu vendedor, por exemplo, que está com dificuldade em algum tipo de alinhamento, ou a parte de suporte, ou o produto, clientes que reclamam acima de 20% do produto têm maior probabilidade de se tornar cliente inadimplente. Então, entendam que essa cultura de orientação a dados é muito importante. E, às vezes, você tem financeiro que está na bolha dele, fala, olha, eu vou fechar o balanço, vou fechar a DRE, tá inadimplente aqui, mas eu não sei por quem tá inadimplente, eu vou cobrar ele, vou entrar na justiça para receber esse dinheiro, quando na verdade você devia ter orientação a dados. Ok, eu tenho uma situação de inadimplência, o que vamos fazer? Isso é um problema, você tem que tomar a decisão a respeito do que você vai fazer sobre inadimplência. Cara, eu não consigo responder o que que eu vou fazer sobre a inadimplência se eu não tiver um monte de dado. Eu não sei que cliente que é, quanto tempo que é, qual segmento do cliente que é, qual produto ele está usando, ou quais produtos, quais serviços, quanto tempo ele está na casa, quem que vendeu, como que vendeu, qual que estado do Brasil que ele está. Enfim, você precisa de muito, muito, muito dado para você tomar uma decisão assertiva. Senão a decisão vai ser, vamos colocar o cliente na justiça e vamos chamar o advogado para receber. Quando, na verdade, você deveria ter muito mais dado antes de tomar essa decisão. Mas aí eu te pergunto, né? Quantas empresas que vocês conhecem que tem pelo menos um analista de dados ou um desenvolvedor dentro do departamento financeiro? São pouquíssimas. E aí, para resumir, na minha visão, eu acho que o futuro vai rodar com pelo menos dois analistas de dados ou pessoas de tecnologia para cada um analista de controladoria, por exemplo. Eu acho que esse é o futuro, tá? Então, eu resumiria isso sobre evolução tecnológica que impacta em redução de equipes, demanda mais velocidade e informações com muito mais detalhes, criando essa cultura orientada a dados, tá?
Pô, maravilha, Jonatas. Acho que foi uma resposta excelente, conseguiu passar por todas as fases do processo financeiro. E para quem acompanha o programa, né, quem já ouviu os outros podcasts, as outras entrevistas principalmente, pode ter notado que foi o terceiro programa com um terceiro convidado diferente que bateu muito nessa importância de dados. Então, até como o Fábio falou aqui no próprio Foxcast, que dados é o novo petróleo, né? Como ele brinca. Então, a empresa que não tiver uma cultura voltada ao dado, ou um profissional que não tiver uma cultura voltada ao dado, ele provavelmente vai ficar para trás aí a longo prazo.
Pô, bem legal mesmo, Jonatas. E tu trouxe algumas situações, né? Algumas, poderia dizer, dores do setor financeiro como um todo, e acho que pela posição que você está hoje de olhar para a estrutura financeira como um todo, né, na cadeira de CFO, traz muito peso e embasamento também para esse comentário, né? E hoje, então, você está como CFO da Mercafácil, né? Você está como CFO da Mercafácil e diretor de RI, né? Trabalhando com a parte de relação com investidores. Você passou por empresas que têm, imagino que, um perfil totalmente diferente, né? Por exemplo, a Votorantim, uma empresa centenária, e aí a própria Bematec, mais de 30 anos de mercado, e você vai para uma startup. né, numa cadeira de CFO. Imagina que o baque cultural deva ser muito forte, né? O ritmo de trabalho, e foi uma coisa que você já falou da velocidade de resposta também. Mas a nossa pergunta é o que que você enxerga, assim, que são as principais vantagens e desvantagens de trabalhar na área financeira em uma startup? Assim, quais problemas que você tem hoje que tu não teria se tu tivesse numa multinacional, numa empresa de capital aberto, ou uma empresa mais antiga, uma empresa às vezes mais tradicional?
Acho que o contrário também é verdadeiro, tá? Já pensei nessa pergunta, né? O que que numa empresa tradicional não encontraria na startup?
Eu não diria que são vantagens e desvantagens, tá, pessoal? Porque isso depende muito do ponto de vista. Seria como comparar, sei lá, um carro com moto. Ambos são veículos, mas têm aplicações distintas, tá? Então, para responder, a gente precisa ir muito para o fundamento. Para qualquer empresa, principalmente empresa do segundo setor, a missão número um é gerar valor ao acionista. A empresa do primeiro setor é do governo, o terceiro setor pode ser uma ONG, aí não tem nada a ver com gerar valor ao acionista. Eu estou falando especificamente das empresas privadas do segundo setor. Missão número um, gerar valor ao acionista, tá? E aí, cada tipo de acionista quer uma coisa diferente. Então, se você pega uma empresa de economia mista, por exemplo, vamos pegar o caso de empresas elétricas como a Eletrobras, por exemplo, que é uma empresa de economia mista, porém é mais controlada pelo governo do que pela iniciativa privada. Você tem o governo sendo majoritário e, eventualmente, em alguma disputa política, a empresa pode ser utilizada como um movimento político de redução de tarifa elétrica, por exemplo. Então, não necessariamente esse acionista está preocupado em gerar valor em lucros. Ele está preocupado em gerar valor numa eleição, por exemplo, ou no benefício à população, tá? Então, entendendo um pouco essa diferença dos acionistas, a estrutura muda completamente o resto da empresa, tá? Então, quando você pega o analista os acionistas de uma empresa tradicional, então pode ser o dono da empresa, pode ser uma holding familiar, pode ser um fundo de private equity, por exemplo, aqueles que ficam 10, 15, 20 anos na empresa, essa empresa tradicional, o foco é muito geração de valor sustentável no longo prazo. Então você vai analisar muito quanto que ela está dando de lucro, quanto que ela está dando de EBITDA, se o EBITDA está positivo, que são lucros antes dos impostos, depreciação, amortização, e resultado financeiro, como que está a geração de caixa dessa empresa, e até mesmo questões sociais, ambientais, de diversidade e inclusão são comprovadamente recursos que ajudam a manter a sustentabilidade do negócio, né? E aí, no longo prazo, você acaba tendo retorno ali muito mais consistente, de forma sustentável. Por isso que é importante ter iniciativas como iniciativas ESG, de diversidade, de inclusão, para você manter a sustentabilidade do negócio e que seja rentável no longo prazo. Então, essa é a missão número um de uma empresa tradicional, tá? Gerar valor ao acionista com geração de caixa, geração de lucro, de forma consistente e sustentável. Quando você vai para o corpo de acionistas de uma startup, é completamente diferente, tá? Então, já nem é chamado de dono, é chamado de empreendedor, né? Porque o perfil do empreendedor é completamente diferente. O mercado já diferencia isso. Você fala, ó, não, é uma empresa de dono. Quando fala que é uma empresa de dono, você já cria uma imagem de dono. E aí, quando você fala empreendedor, já bate uma imagem diferente, tá? Então, os acionistas de uma empresa geralmente são os fundadores, os empreendedores, tá? Além dos fundadores, você tem alguns investidores anjos, alguns falam que também tem os FFFs, né? Que é Family, Friends and Fools, ou seja, família, amigos e tolos, né? Que investiram nesse negócio, mas é uma galera que colocou lá: ah, meu primo tá começando uma empresa, ele precisou aqui de 10 mil reais, estava com o dinheiro parado, coloquei lá na empresa dele, tem 1% da empresa e que acaba indo. Os investidores anjos já são pessoas um pouco mais presentes no negócio, que estão ali muitas das vezes como conselheiros, como advisors, que estão participando, mas o outro fator pesado dentro de uma estrutura de acionistas de uma startup são os fundos de venture capital, né? Então a gente tem esses dois maiores controladores, os empreendedores, e os fundos de venture capital. Quem controla para valer mesmo geralmente são esses dois, os empreendedores, e os fundos de venture capital, tá? O foco dos empreendedores é sempre criar algo grande, no longo prazo, tá? Irrelevante. Então o empreendedor, aquele raiz mesmo, se ele sair da empresa por um IPO ou se a empresa for vendida, no outro dia ele está abrindo uma startup de novo, que o empreendedor raiz, ele tem esse espírito empreendedor, tá? Já o fundo de venture capital, ele também quer crescimento, porém ele tem um prazo definido. Então, até por regulamento dos fundos de investimento na CVM, você tem lá fundo que pode ficar 5, 8 anos, então você tem um prazo definido num fundo tradicional de venture capital. Não é regra para todos, eu tô colocando aqui um pouco mais da regra geral, tá? E então, como o valor de uma startup tá muito pautado no faturamento dela ou no número de usuários em alguns casos, tá? O foco acaba sendo muito o crescimento, ou popularmente conhecido com a palavra em inglês como growth. Então o foco é muito growth. Tudo isso não é uma regra, tá? Mas geralmente o foco número um da startup é growth. Então o acionista, o empreendedor, ele quer focar muito em growth, em crescimento. O fundo de venture capital, ele também quer focar muito em crescimento, porque ele entrou hoje, daqui 5, 8 anos ele vai precisar sair e o valor da empresa vai ser calculado em cima do faturamento dela. Então, resumindo, em ambos os casos, o papel do CFO é apenas um, é gerar valor ao acionista. Porém, normalmente é preciso entender que esses acionistas são diferentes numa empresa tradicional e numa startup. Numa empresa tradicional, é obter o máximo de lucro possível de uma forma sustentável, o que acaba gerando caixa dessa empresa no final das contas. E aí numa startup, geralmente o foco é crescer o faturamento o mais rápido possível e o máximo possível de forma sustentável, mas normalmente sem gerar lucro, queimando caixa. Então você tem essas figuras diferentes da estrutura, como a empresa é criada e qual que é o foco dos acionistas, e que acaba modificando o dia a dia de trabalho. Então você imagina, se você tem a responsabilidade de gerar lucro a longo prazo e gerar caixa, você vai focar muito em, putz, o que eu preciso fazer na empresa para gerar lucro, gerar caixa sustentavelmente de longo prazo. Então o comportamento do CFO vai ser muito focado nisso. Numa startup, a pegada é completamente outra. Eu preciso crescer o meu faturamento o mais rápido possível, o máximo possível, não dando tanto foco no lucro. Eu vou queimar caixa, né, que é conhecido como cash burn, mas também precisa ser de uma forma sustentável. Senão você acaba com caixa do dia para a noite, o faturamento cresce, aí você faz o quê? Não tem como, tá? Então eu diria que é muito isso. Eu acho que estruturalmente é essa a principal diferença entre uma empresa tradicional e uma startup.
Bom, bem-vindos a 2021, pessoal. Para quem ouviu o podcast com o Apollo e não entendeu as menções a ele, ao foco que ele tem muito grande em recrutamento em Private Equity e Venture Capital, agora teve uma explicação um pouco mais aprofundada aí por parte do Jonas. Acho que é muito bom para educar o pessoal que tem um interesse nessa parte, mas não conhece, não tem um contato tão grande e acaba perguntando depois, então tá aqui as respostas, né? Mas Jonas, agora trazendo um pouquinho para o nosso mundo, que é o mundo do recrutamento e seleção, querendo ou não, uma cadeira de diretor, uma cadeira de CFO, você vai precisar fazer contratações para o seu time. E a gente queria entrar um pouquinho nessa parte. Sejam elas para pessoas que vão trabalhar diretamente contigo, pessoas que vão trabalhar na empresa, que precisam do seu aval para entrar. Como que você normalmente conduz essas entrevistas? E já fazendo um plus, o que você considera um diferencial em uma entrevista ou em um candidato, independente da posição? O que você ouve, o que você pergunta, que, pô, se a pessoa der essa resposta, eu sei que ela tá apta, que é uma pessoa que vai agregar muito pro meu time, que você vê com bons olhos?
Tá, respondendo a primeira parte da sua pergunta, tá, Ícaro? Eu gosto de ser 200% transparente com os candidatos, tá? Eu mostro realmente todas as buchas que tem para resolver, qual que vai ser o desafio da vaga, eu mostro que ferramenta que a gente tem, que ferramenta que a gente não tem, como que a gente faz as coisas, como que é o dia a dia ali, como que é o operacional, também demonstro qual que é o plano estratégico da companhia e como que o departamento se conecta conecta nesse plano estratégico para ela saber qual que é o direcionamento da empresa. Também respondo todas as perguntas de forma transparente, tá? Sendo bem transparente o máximo possível. A pessoa pergunta de tudo, eu vou responder de tudo de forma transparente. Porque eu já passei em algumas situações, por exemplo, onde informações relevantes foram omitidas e que eu fiquei sabendo só depois por terceiros. Isso é uma situação extremamente desconfortável. Às vezes você está ali no processo e aí não te falam uma informação que é relevante, eventualmente para não te deixar com medo, e sei lá, no primeiro dia de trabalho você senta na cadeira e descobre isso. É extremamente desconfortável, né? E eu não acho isso bacana. Eu também não gosto daqueles processos que parece que tá sendo feita uma venda forçada, sabe? A pessoa que tá querendo te vender um sonho e tudo mais. Então, eu tenho a filosofia que o dia tem 24 horas. Se você passar 8 horas dormindo, sobram 16. Dessas 16, a pessoa vai trabalhar pelo menos 8 horas com você. Então, ela vai dedicar 50% do tempo livre dela para trabalhar no seu time, para trabalhar na sua equipe. Então, é uma responsabilidade muito grande você contratar uma pessoa. E por isso, você tem que ser 100% transparente para a pessoa saber qual que é o tipo de barco que ela está entrando, tá? Então, eu levo isso muito a sério porque é uma responsabilidade grande e eu acho isso muito importante, você ser o máximo, ter o máximo de transparência possível, tá? E aí, a segunda parte da sua pergunta... Eu costumo muito questionar quais erros que a pessoa cometeu, não para avaliar o erro que ela cometeu, mas muito para avaliar quão confortável ela está de falar das situações que ela passou, para saber quanto de abertura ela tem quanto à vulnerabilidade dela. Isso é muito importante porque cometer erros todos nós vamos cometer, e você saber que você cometeu um erro, depois você foi lá, corrigiu, é completamente normal. E aí pessoas que você sente uma certa resistência ou você percebe que ela falou de um erro muito simples, você fala, não é possível que você já fez isso, você já deve ter cometido um erro muito maior, e tenta instigar um pouco nisso para ver se a pessoa abre e ela tem essa consciência de falar dos erros tranquilamente e poder se desenvolver, que principalmente em startup a gente tem que ter total abertura a isso, senão você mina muito a criatividade das pessoas. Então cometeu erro, ok, vamos lá, vamos corrigir, vamos seguir em frente, ao invés de ser você repreender a pessoa e eventualmente você mina a criatividade dela. E uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer, eu peço para os candidatos explicarem de uma forma simples, o último livro que leu ou um filme que gostou. Teve um candidato que jogava tênis, eu pedi para ele me explicar como que funcionava a pontuação do tênis. Isso porque se a pessoa consegue, tem até estudos que mostram isso, se a pessoa consegue sintetizar algo complexo de forma simples e rápida, ela tem uma elevada capacidade de raciocínio lógico ali, de organizar as ideias. Eu acho que isso é tão importante quanto algumas habilidades mais específicas, por exemplo, como Excel, tá? Porque quando você tem uma pessoa que consegue sintetizar um livro, um filme ou alguma coisa mais complexa de forma simples e verbalizar isso, eu acho essa uma habilidade bacana, que é legal avaliar, mas isso é uma coisa minha, tá? Então eu diria isso, ser 100% transparente, o máximo de transparência possível, jogar muito limpo com o candidato, mostrar para ele até onde ele vai sentar, se na época antes da pandemia, ó, você vai sentar aqui, você vai fazer isso, no primeiro dia geralmente você vai fazer isso, primeiro horário a gente tem que fazer isso, essa é a ferramenta que a gente usa, e aí perguntas mais estratégicas sobre os erros que ele cometeu e dar uma avaliada no, na capacidade de síntese desse candidato, perguntando para ele explicar alguma coisa complexa do dia a dia dele, do hobby dele, do livro que ele tá lendo, ou que leu, ou de algum filme, tá?
Bom, e aí, fazendo então um gancho, né, um pouco do roteiro que tu trouxe da tua entrevista, e pegando também, acho que muito que a gente vem falando ao longo de todos esses episódios, sobre cases, que normalmente é muito comum a empresa perguntar o que você mais se orgulha, e também, às vezes, até contar um pouco, como diria o William, da principal cagada que você cometeu e o que você aprendeu, né? E a gente gosta muito também de entender o que a pessoa fez ao longo da trajetória dela, que ela se orgulha, e a gente queria entender um pouco de ti ao longo da tua trajetória profissional, dessa tua jornada profissional, né? Não só o que você se orgulha, mas aonde tu acha que tu acertou, assim, Jonatas? Quais foram as decisões que você tomou, também as coisas que você deixou, às vezes, de fazer, ou coisas que você abriu mão para conseguir chegar onde você tá aqui, né? O que tu acha que te difere das outras pessoas na carreira, e também se tem uma coisa que você não fez, que você se arrepende?
Eu acho que o que fez que eu faço ainda certo e que eu devo muito isso à etapa que eu passei na PwC é ter o perfil de você ser muito insistente, independente do tema que você está tratando. E eu sempre falo isso quando me pergunto. Eu lembro muito disso, que eu entrei como trainee, não sabia nada, estava me desenvolvendo. E aí eu lembro que eu estava em um cliente, o cliente tinha uma estrutura de relatório, que era a estrutura de relatório de base de dados, e aí era um balancete de diversos meses, só que vinha numa estrutura de relatório com 4, 5 colunas. E aí a gente tinha um assistente de auditoria que sentou do meu lado e falou assim: Jonatas, para resolver isso tem que fazer tabela dinâmica. Você já fez tabela dinâmica? E aí eu, com medo, né? Não, já fiz tabela dinâmica, entendo tudo. E aí ele, ó, você clica aqui e faz assim, assim, assado. Cara, ele deu 2 cliques na tela, assim, apareceu o balancete mês a mês, um negócio bem estruturado. E ele falou assim: ó, agora tá aqui o relatório dos últimos anos, eu preciso que amanhã você termine e monte esse balancete nesse mesmo formato, beleza? Eu falei: cara, deixa comigo, vamos lá. E aí, por dentro, né, falei: cara, como é que eu vou resolver isso? Não faço a mínima ideia de como resolver isso. Gravei um pouco do procedimento que ele fez, tentei fazer, não deu certo, tentei fazer de novo, não deu certo. Eu lembro que nesse dia eu fui para a faculdade. Durante a aula, abri meu notebook, nem prestei atenção na aula, continuei tentando fazer tabela dinâmica e eu fui até cerca de 1h30 da manhã para conseguir fazer a operação do jeito que estava ali. E aí depois, 1h30 da manhã, quando atingiu, putz, cara, deu certo, graças a Deus, entendi como é que é feito. E no outro dia eu falei: ó, tá aqui o balancete, assim, assim, assado, faltou fazer isso, que eu não lembro como é que você fez ali na tabela dinâmica, e excelente. E aí isso foi se repetindo várias vezes ao longo da carreira, numa situação que eu estava numa reunião, por exemplo, e o pessoal queria enxergar uma visão diferente numa DRE. Eu falei: não, é só vir aqui, você joga uma tabela dinâmica, filtra isso, bum, tinha um resultado pronto. Até tinha um diretor junto e falou assim: cara, isso é uma mágica, mas essa mágica foram ali 8, 9 horas que eu fiquei me dedicando até de madrugada para conseguir resolver aquilo. E isso foi, por exemplo, quando eu fui aprender o Power BI, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com indicadores. Cara, faço curso online, vou lá, me bato para resolver. Agora eu tô terminando um mestrado em economia e dentro do mestrado tô fazendo uma disciplina que é de data mining, que é escrever algoritmo na mão. E aí minha esposa fica maluca às vezes, que é 2 horas da manhã eu tô lá aprendendo a escrever o algoritmo na aula de data mining. É uma coisa que eu gosto de fazer, e independente do desafio, eu gosto de ir até o fim. Não sou daquele que olha, putz, olha ali e não vou aprofundar meu conhecimento, não é da minha área. Não, isso é uma coisa nova, uma coisa que vai agregar. Por mais que no momento pareça que você vai perder tempo, mas no futuro, esse tempo que você dedicou, que você investiu, vai ter retornos positivos, tá? Então acho que esse é uma coisa que é muito minha e que eu gosto de fazer. Tem até, falei com o Ícaro, que ele conhece o projeto, por exemplo, do Descontabiliza, onde eu produzo conteúdo para divulgação online, e eu que edito os vídeos. Então eu descobri como, qual a câmera comprar, qual a iluminação, qual microfone utilizar, como ajustar a cor, baixei o editor de vídeo, faço a edição do vídeo, toda a arte. Então, assim, claro que não é num nível profissional, mas, cara, minha formação é ciências contábeis. Eu tô aqui editando um vídeo no Adobe Premiere, aprendendo como é que faz no YouTube, entendeu? Então, acho que esse é o meu perfil. Eu acho que uma das grandes forças do meu perfil, tá? A outra pergunta, qual que era?
Algo que você se arrepende de não ter feito, ou, enfim, se arrepende de ter feito também?
Eu me arrependo de não ter ficado mais tempo fora do Brasil, tá? Eu fiz um intercâmbio na Irlanda por cerca de 6 meses, e aí depois de um tempo eu já achava que o meu inglês estava bacana, eu acabei voltando para o Brasil, e hoje, olhando para trás, lá eu tomei uma decisão de: olha, eu vou voltar para o Brasil. A Dilma estava sofrendo impeachment, eu estava preocupado se eu ia conseguir voltar empregado ou não. A PwC se disponibilizou para me contratar de volta, então eu saí da PwC, fiquei 6 meses fora e voltei empregado para a PwC, numa posição que eu já estava fazendo o que eu já fazia. E aí hoje, olhando para trás, eu vejo que não ia fazer diferença na minha carreira se eu tivesse ficado 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos lá, tirando esse período para acalmar, sabe? Então acho que algumas pessoas que podem eventualmente estar em intercâmbio ou estar querendo fazer intercâmbio, galera, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos dentro de uma carreira que você vai trabalhar dos 18 aos 60, 65, é absolutamente nada. O mercado não vai se importar se você parou a sua carreira por 2 anos para fazer um projeto pessoal, para trabalhar fora do Brasil, fazendo seja lá o que você quiser, tá? Então me arrependo de não ter ficado mais tempo no intercâmbio, conhecido outros países, ter pego mais leve sobre a minha consciência de, ora, não, tem que voltar para continuar a minha carreira. Não, se tivesse continuado lá, eu possivelmente ia estar onde eu tô, estaria 1 ano, 2 anos para trás, mas assim, putz, no frigir dos ovos ia dar na mesma, sabe? Então me arrependo de não ter ficado lá mais tempo.
Uhum.
Isso é um ponto que até eu acho que a gente já conversou, né, João? Que querendo ou não, esse profissional que ele acaba ficando um pouquinho a mais, seja 1 ano, 1 ano e meio, ele quando volta ao mercado, ele volta resetado mentalmente, ele volta com uma pluralidade de culturas diferentes e ele traz uma bagagem linguística maior também, porque ele vai ter uma fluência no inglês, no espanhol, talvez no francês, que não necessariamente ele tinha antes. Então ele traz uma visão diferente, ele evolui por estar morando fora do país, ele evolui por estar morando, enfrentando desafios diferentes. Então, na grande maioria das vezes, isso é visto com bons olhos pelo mercado.
No meu exemplo em específico, depois que eu voltei, eu ainda fiz o MBA de gestão de negócios na USP e agora estou fazendo o mestrado. E o meu mestrado, cara, eu tive que tocar junto com o Covid, sendo líder financeiro de uma empresa no meio de uma pandemia, passando por tudo isso que todo mundo sabe que está passando. No meio do mestrado, minha filha nasceu, então com uma recém-nascida dentro de casa e fazendo o mestrado. Foi um terror da minha vida. E eu olhando para trás, eu falei, cara, mas eu estava lá numa universidade, do lado de uma universidade muito boa no intercâmbio, eu poderia facilmente ter me inscrito para um programa, eu ia tocar 2 anos, 1 ano e meio de um MBA, de uma pós-graduação, de um mestrado fora do Brasil, com mais calma, sem me preocupar tanto com as contas que eu tenho para pagar, tendo um padrão de vida mais baixo, pagando aluguel ali, me alimentando tranquilo, sem investir tanto em passear, e eu voltaria para o Brasil com uma pós-graduação numa universidade estrangeira, com uma visão de negócio diferente, e eu não fiz. Então, realmente esse conselho de que, pessoal, 1, 2 anos ali, até 3 anos fora do Brasil, ou parando para investir, sei lá, num projeto pessoal seu, você quer empreender, enfim, eu fiquei muito nessa pressão de que tinha que voltar para continuar a carreira, e no final das contas, assim, não vai fazer diferença, né?
Ou até um sabático, né, Jantas? Assim, muita gente que tira um ano sabático, um período sabático, e acho que isso faz muito bem pro profissional. O William foi um cara que tirou um ano sabático e fez diversos outros projetos que ele queria. E aí você consegue... Daí que nasceu a Fox também, desse sabático. Então, muita coisa boa surge dessas pausas que às vezes a gente dá na carreira profissional de trabalho e investe o nosso tempo, a nossa energia em outras coisas, seja no MBA, no intercâmbio, em se aventurar em coisas diferentes. Às vezes você encontra uma paixão, às vezes você encontra uma fonte de renda, pode surgir muita coisa disso. Eu tô totalmente contigo, assim. Acho que um ano na carreira que vai durar 30, 35 é nada.
Sim, com certeza. E Jonathan, você falou um pouquinho antes, mas, pô, produtor de conteúdo tem que apoiar produtor de conteúdo, né? Comenta um pouquinho, mostra um pouquinho pro pessoal aí sobre o projeto em paralelo que você tem aí da Descontabiliza, conta um pouquinho do que você faz, onde o pessoal pode encontrar esse conteúdo, como que faz para te achar.
Então, o projeto Descontabiliza nasceu ali em meados de 2017. Eu tinha feito a primeira aplicação para um programa de mestrado, que eu gostava muito dessa ideia de explicar, de dar aula, de transmitir conteúdo. Infelizmente, eu não fui aprovado no processo de mestrado na época. Ainda bem, porque a vida seguiu outros caminhos e hoje talvez não teria sido uma boa ideia ter entrado no programa. Acabei entrando num programa de uma outra disciplina e consegui tocar em paralelo. E aí eu peguei e falei, putz, mas eu quero compartilhar conhecimento, eu quero ajudar a sociedade de alguma forma, e aí surgiu a ideia de falar, vou fazer um canal no YouTube para falar de finanças pessoais, corporativas, muito mais corporativas do que pessoais, de forma rápida, simples e fácil. E aí surgiu o Descontabiliza, o nome não fui eu que criei, foi um colega meu que estava com uns nomes muito quadradões, ele, não, tem que ser um nome descolado, e ele surgiu, não, bota lá Descontabiliza, e registrei a marca, o nome Descontabiliza está registrado pela empresa Descontabiliza, então para fazer certinho todo o procedimento. E aí eu estava lançando vídeos até então, então tem vídeo que explica, por exemplo, em 3, 4 minutos o que é um EBITDA. O último vídeo que eu lancei eu falo um pouco do conceito de expansão monetária. Então quando você vai lá e deposita R$1.000 no banco, por exemplo, o banco não precisa ficar com os R$1.000 no cofre caso você venha sacar. O banco precisa manter somente 20% ou 15%, dependendo da deliberação do Banco Central, no cofre dele. Então isso significa que se você botou R$1.000, o banco pode fazer um empréstimo de R$800 para outra pessoa com esse mesmo dinheiro. Só que essa pessoa não vai usar os R$800. Essa pessoa vai deixar os R$800 na conta corrente. Desses R$800, o banco precisa manter só 20%. A diferença ele pega e faz o empréstimo. Isso cria um efeito que é chamado de expansão monetária. Então uma das formas de você fazer um incentivo econômico é você reduzir a reserva que o banco precisa manter, com isso o banco consegue expandir ainda mais o dinheiro. E aí no vídeo eu demonstro, por exemplo, quanto de dinheiro físico que existe, quanto que é de moeda fiduciária, né? Quanto que é de moeda que foi expandida pelo banco. E aí, se a gente quiser ter um incentivo econômico, o Banco Central pode reduzir essa taxa, só que a gente tem que torcer para todo mundo não resolver sacar o dinheiro ao mesmo tempo, porque esse dinheiro não existe, né? E aí o nome do vídeo é dinheiro de mentira. Eu fiz um vídeo explicando por que o preço do petróleo ficou negativo, aí eu conto uma historinha como que o preço do petróleo ficou negativo. Então, trazendo esses assuntos que são extremamente complexos de uma forma simples. E aí teve até um vídeo que eu fiz explicando o que são tributos diferidos, né? E quando eu falei para minha esposa, eu falei, tô escrevendo um roteiro para explicar o que são tributos diferidos em 5, 6 minutos. Ela falou, não vai dar certo, eu duvido que não vai dar certo. Eu duvido que vai dar certo, e deu certo. E um dos vídeos que eu gosto também, explicando como se proteger do dólar, o que é um hedge, um instrumento de hedge, esse foi o que todo mundo falou, cara, não vai dar certo, a galera não vai entender, não adianta. E aí uma prima da minha esposa, que trabalha em outro setor, nada a ver com finanças, ela viu o vídeo e falou assim, nossa, eu gostei do vídeo, eu entendi, então, se a gente fizer isso, você se protege da variação cambial, e aí ganhei o dia, né? Cara, uma pessoa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, não entende nada de finanças, entendeu o vídeo sobre instrumento financeiro derivativo. Claro que eu não lembro o título do vídeo agora, mas não é isso, os títulos são bem mais simples, bem mais amigáveis. O último vídeo que eu postei foi em julho, né, em julho do ano passado, e aí em agosto nasceu a Helena, tocando o mestrado, tudo isso, mas em 2021 aí eu tenho uma meta de tentar voltar com Descontabiliza com um pouco mais de frequência, explicando esses temas mais complexos de uma forma simples e descomplicada. E para quem quiser acompanhar, tô no Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube principalmente, é só digitar Descontabiliza em qualquer uma dessas plataformas que vai aparecer lá o Descontabiliza, mas não é meu foco principal. Eu faço muito por hobby, não invisto em marketing digital, para distribuição, para atingir mais seguidores, não. Eu não sou youtuber, não sou uma pessoa da internet. É um projeto que eu gosto de fazer, explicar ali na frente da câmera, tem poucas visualizações e eu tô super bem com isso, mas é um projeto que eu me divirto bastante e tem alguns comentários que são bem bacanas de ler, da pessoa fala assim, olha, eu sempre ouvi falar de EBITDA, nunca entendi, agora eu entendi. Tem um vídeo de debenture também, com a pessoa veio e mandou uma mensagem, Jonatas, finalmente eu compreendi o que é uma debenture, como que funciona. Então, esse feedback é muito importante de ter pessoas ali, por mais que sejam poucas pessoas que entendem o conteúdo, eu posso impactar de forma positiva de alguma forma.
Jonatas, e bom, você como ouvinte assíduo do Foxcast já sabe muito bem o que a gente faz quando chega no final do nosso podcast, né? Então vamos lá para a hora do nosso bate-bola, jogo rápido. Fala pra gente um livro.
Sapiens, do Yuval Harari. É um livro muito bacana que fala da evolução humana, explica muita coisa de todos os cenários que nós estamos passando, como o comportamento humano impacta as nossas vidas. Então, eu colocaria esse livro aí para todo mundo, eu recomendaria Sapiens, do Yuval Harari.
Jonatas, e fala para a gente então um filme.
Um filme? A Procura da Felicidade. Eu citei ele essa semana para minha esposa, de que ele tem um conceito de vida muito bacana, que ele passa o filme inteiro passando um baita perrengue, no final ele fala uma frase que eu uso em diversas situações, que ele fala assim: esse pequeno momento da minha vida é o que eu chamo de felicidade. Então, sei lá, viajei com a minha esposa, tô na praia lá, tranquilo, tomando uma cerveja, relaxado, eu viro para ela: esse pequeno momento da minha vida eu chamo de felicidade. Então, ou quando alguém comenta um vídeo do Descontabiliza agradecendo, eu falo: ó, esse pequeno momento da minha vida eu chamo de felicidade. Eu acho que esse é o conceito. Claro que felicidade, você tem que estar feliz, mas tem essas situações, esses picos que duram muito pouco, uhum. e que você fala: ó, esse pequeno momento da minha vida eu chamo de felicidade, e levar esse conceito de que esse pico de felicidade é impossível de você manter, e você buscar sempre esse pequeno momento. Olha, eu tô fazendo tudo isso, tô fazendo às vezes 4 anos de graduação, tô fazendo um doutorado, eu tô investindo nisso, tô tentando fundar uma empresa do zero, para quando chegar lá você fazer um IPO, por exemplo, abrir o capital na bolsa. Ó, esse pequeno momento da vida eu chamo de felicidade. Quando você defende a sua tese e é aprovado, quando você tá na sua formatura, quando você vê a sua família comemorando, enfim, eu acho que esses momentos são muito memoráveis. Esse filme deixa isso de uma forma extremamente clara, tá? Então, esses pequenos momentos da minha vida que eu chamo de felicidade.
Pô, esse filme, ele ressignifica o sentido da vida, praticamente, né? Uma lição muito forte, assim. E fugi um pouco do roteiro, então, pra próxima aqui, cara. Mas, bom, a gente descobriu faz pouco tempo que o Jonatas é um exímio baterista, há um tempo já sem tocar, mas que deu show aí em diversas igrejas ao redor do Brasil. E, Jonatas, conta pra gente qual que seria, então, o seu groove perfeito.
Um groove perfeito, cara, eu em casa brincando com a minha filha. Depois que, não sei se vocês são pais ou não, mas depois que minha filha nasceu, ressignificou tudo na minha vida. O tempo, o valor do tempo se tornou totalmente diferente. O meu foco no trabalho, eu tô querendo ser cada vez mais rápido para parar tudo às 18 e pegar ela para brincar. Então, groove perfeito, eu em casa com a minha esposa, brincando com a minha filha. Chega até a arrepiar. É um momento que não importa a classe social, não importa a sua renda, não importa nada. Eu acho que, cara, família é muito importante. Você tá com seus pais, quem tem a oportunidade de estar com os pais, com os avós, todo mundo reunido, fazendo churrasco, brincando, conversando. Esses momentos são momentos de felicidade que são estendidos por mais tempo. Então, eu procuro sempre estar perto da família, valorizar esse tempo, porque é meu groove perfeito.
Se você não fosse um CFO, no caso, aí olhando até para outras áreas, o que você gostaria de ser?
Jogador de vôlei, baterista ou educador, educador físico, alguma questão relacionada a personal trainer. Então, eu joguei vôlei por muitos anos na minha adolescência, cheguei a jogar até o Campeonato Federação Paulista. Infelizmente, não tive altura suficiente para ser um atacante, não tinha habilidade também de ser líbero pela minha altura, apesar de ter 1,84m. Para o voleibol, eu sou relativamente baixinho, tá? Ou baterista, por adoro tocar bateria, faz muito tempo que eu não toco, que é uma coisa que eu adoro fazer também. E também gosto de fazer academia, me exercitar, então acho que eu teria algum viés ali voltado para o esporte, tá? Então, se eu não fosse da área financeira, muito provavelmente seria isso: baterista, jogador de vôlei ou um personal trainer.
O Jonas, e para acabar, para você brincar aí com a Helena, já passou das 6 aí, a mensagem para quem está nos ouvindo hoje.
A mensagem é você... tem uma frase que eu deixo até de status do WhatsApp, que é: nunca pare de se movimentar e nunca pare de aprender. Então, muito possivelmente, quando eu terminar esse mestrado, eu não vou ficar 5 anos sem estudar. Eu já vou emplacar um outro curso, nem que seja um curso online ali de curta duração. Você nunca pode parar de aprender. Sempre esteja se movimentando, sempre esteja ligado no que está acontecendo no mercado, consumindo o máximo de conteúdo possível. Eu até falei para vocês, já ouvi todos os episódios do podcast de vocês, sigo uma série de podcasts, e aí é muita coisa para ouvir. Eu tenho que ouvir na velocidade 2,5, 3, então até brinquei que é estranho ouvir a voz de vocês na velocidade normal, porque parece que vocês estão falando devagar, porque eu coloco lá a velocidade mais rápida para consumir o máximo possível de podcast, de informação, de aprender coisa nova, e você está sempre movimentando também, tá? Então acho que o recado é esse, nunca pare de se movimentar e nunca pare de aprender, que eu acho que é isso que move a gente. Tem até um documentário que eles entrevistaram Bill Gates e perguntaram qual que é o seu maior desejo, assim, o que, que você gostaria de fazer, foi uma pergunta mais ou menos nessa linha. Ele falou, eu queria que meu cérebro nunca parasse de funcionar. Então acho que isso interpreta um pouco do meu sentimento também. Cara, é muito legal você aprender coisas novas, fazer coisas novas, coisas que você nunca tinha feito antes. A rotina não pode ser algo que seja algo que acabe sendo normal no seu dia a dia. Tente procurar coisas novas, desafios novos, romper os seus limites. Tá sempre se movimentando e tá sempre aprendendo.
Pô, maravilha, cara. Acho que não tinha uma maneira melhor da gente encerrar esse podcast. E, Jonas, nós gostaríamos de agradecer muito pela presença. Foi muito bacana mesmo, foi um prazer bem grande poder gravar esse Foxcast contigo hoje. E quem sabe no futuro, né, as dúvidas que vão chegar pra gente, as perguntas que vão chegar pro Jonas, podem deixar lá no nosso post no LinkedIn, podem deixar no YouTube. A gente vai tentar responder todas. E quem sabe a gente pode tentar trazer o Jonas de novo, num formato diferente, tentar fazer uma mesa redonda. Enfim, vamos ver o que vai acontecendo aí pros próximos passos. Podem comentar o que vocês gostariam que o Jonas trouxesse. E para finalizar esse primeiro episódio de 2021, queria deixar um abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um abraço especial para o Jonas e até o próximo. João, considerações finais?
Bom, Jonas, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente nesse podcast, no Foxcast, inaugurando essa segunda temporada. Foi um prazer ouvir um pouquinho mais a tua trajetória, o que você trouxe pra gente. Espero que essa conversa tenha trazido insights pra quem tá ouvindo. De fato, esse é o nosso objetivo principal, trazer insights sobre carreira e mercado de trabalho. Não deixem de seguir o Jonas também no LinkedIn, a página do YouTube dele e tudo. E eu e o Ícaro também sigam a gente no LinkedIn. Falem com a gente, tirem suas dúvidas e também tragam pra gente nomes e sugestões de próximos entrevistados, próximas conversas e próximos temas. Então é isso aí, somos Fox e pode contar com a gente.